agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou o Luiz Eduardo. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, trazendo hoje um convidado especial, o Márcio Antunes. Ele é gerontólogo e também fisioterapeuta e conseguiu aliar a gerontologia, mais a fisioterapia e mais a arte do corpo, né, a expressão corporal em suas terapias, em seus tratamentos, em seus projetos voltados para a população idosa. O Márcio, ele tem um vanguardista na sua atuação, porque o seu trato com as questões do envelhecimento traz essa visão multidisciplinar e multidimensional, unindo a ciência da gerontologia, a ciência da fisioterapia e das artes cênicas, para proporcionar às pessoas idosas qualidade de vida, um envelhecimento mais ativo. E o Márcio se faz presente aqui no nosso programa para explicar como ele desenvolve os seus trabalhos. E, primeiramente, o Márcio começa aí conversando com a gente, falando um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo, Márcio. Fala um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou até agora em suas atividades voltadas para a pessoa idosa.
Olá, Luiz. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite de poder estar aqui debatendo um pouquinho das minhas pesquisas, dos meus estudos e da minha trajetória dentro da geriatria e da gerontologia. Queria saudar todos os seus ouvintes, desejar que todos estejam bem, com saúde e com comida na mesa, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento, e parabenizar por essa sua iniciativa desse programa, né? Apesar de sempre existir idosos, né, com a inversão da pirâmide etária, é muito importante a gente cada vez discutir e aprofundar mais sobre esse tema. Eu me chamo Márcio Antunes, para quem não me conhece. Eu inicio a minha trajetória dentro do teatro aos 15 anos. E aos 16, lá no Mato Grosso do Sul, eu sou de Dourados. Aos 16 anos, eu já me mudo para São Paulo para aprofundar os meus estudos, né? Naquele tempo, o Mato Grosso do Sul tinha poucas universidades, poucos acessos, né? A gente está falando de uma época que não tinha internet, que o Estado tinha recém-dividido, não tinha universidades, o ProUni não tinha chego, né? Então era mais difícil o acesso. Eu me mudo para São Paulo, começo a estudar teatro. Aos 18 anos, vem uma pressão familiar de você precisa fazer uma graduação, e eu resolvo fazer fisioterapia, porque eu gosto muito de estudar o corpo, a anatomia dentro do teatro, o movimento expressivo, e aí eu achei que fisioterapia era um bom caminho. Me mudei para Piracicaba, estudei na Unimep, me formei por lá, e durante a minha graduação eu já nunca deixei de estar ligado à cena cultural das cidades, como ator, como artista, enfim, e aí um professor meu que sabia desse meu vínculo, me convida para um projeto de dança com idosos institucionalizados, e aí eu vejo a fisioterapia e a arte ligada, e me apaixono pelo mundo da geriatria, e é aí que eu mergulho, e minha carreira dentro da saúde também começa por esse lugar. Mais tarde eu me mudo para o Rio de Janeiro, depois de formado, para tentar estudar mais a arte, né? Eu estava muito focado na saúde, e lá no Rio de Janeiro eu levo as duas coisas. Eu trabalho com atendimentos domiciliares fisioterapêuticos para idosos, e também trabalho com teatro, vou fazer teatro na Unirio. E dentro da minha prática profissional eu começo a perceber que o corpo do idoso, ele vai além do físico. Então, muitas vezes, enquanto terapeuta corporal, eu preciso também lidar com questões ligadas ao social, ao psicológico, ao familiar desse idoso, para poder dar sentido ao movimento nesse corpo. E aí, com uma sede de me aprofundar nisso, Eu venho para São Carlos quando eu descubro o curso de gerontologia para abrir o meu olhar. Eu fiz uma formação muito técnica, então você aprende a cuidar do corpo, mas olhar como que essa parte psicológica e social influencia nesse corpo, eu vim desenvolver tudo isso aqui dentro da UFSCar.
Bom, Márcio, na sua apresentação eu falei de arte, de fisioterapia e de gerontologia, que você é um especialista nessas três áreas e alinha essas três ciências para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então explica para o nosso ouvinte como você consegue fazer esta proeza, né, de alinhar três ciências diferentes, mas que no seu trabalho elas se complementam, né? Explica para a gente.
Essa pergunta acho que você definiu bem a minha vida, né? Arte, fisioterapia e gerontologia. É bem isso mesmo. Bom, eu vou começar falando da gerontologia, né? A gerontologia, eu acho que com essa inversão da pirâmide etária, com a gente tendo a expectativa de vida cada vez maior, eu acho que é uma preocupação atual, né? Porque a gente quer sim que a população viva mais, mas que isso viva de uma forma saudável. Então, acho que esse é o primeiro alinhamento importante nesses aspectos da ciência. A fisioterapia vai fazer o quê? Ela vai trazer um cuidado com o corpo, né? O autoconhecimento. Entender esse corpo em relação ao mundo, entender esse corpo nesse processo de envelhecimento e como fazer isso de uma forma que garanta o máximo de envelhecimento saudável possível. E a arte, acho que ela vem ser a cereja do bolo, né? Ela faz isso ficar leve, ela vai fazer isso ser feita de uma forma lúdica. Uma das minhas maiores críticas durante a minha formação como fisioterapeuta era o quanto que a gente focava na doença. E eu acho que a arte vem tirar o foco da doença e vem focar na saúde, no lúdico, no prazer e sem deixar de trabalhar as partes ligadas à doença, mas tirando o foco de um corpo doente para um corpo que busca saúde. Então eu acho que é nesse lugar que a gente, que eu, pelo menos junto à gerontologia, fisioterapia e à arte.
Bem, Márcio, você desenvolveu alguns trabalhos, alguns projetos junto ao Centro de Referência do Idoso da Prefeitura Municipal de São Carlos, né? Explica pra gente quais foram os projetos desenvolvidos, a importância do Centro de Referência na sua trajetória, né? E o público-alvo que você procurou desenvolver as suas atividades no Centro de Referência.
O Centro de Referência do Idoso foi outro encontro muito bonito na minha vida, assim, né? Eu tenho um respeito muito grande às minhas intuições. E quando eu entrei ali, eu falei, é esse lugar que eu quero trabalhar. Porque como eu vim do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é muito difícil você conseguir entrar na comunidade, né? É muita burocracia. E aqui em São Carlos, isso fez sentido para mim. Eu falei, poxa, é um lugar, é uma comunidade com sede de projetos. Eu moro aqui perto, é o lugar onde eu devo atuar. E aí eu já comecei a me apaixonar, conheci a Nilva, me relacionar com o Centro de Referência do Idoso. E o meu primeiro projeto lá dentro vem dentro de uma prática da gerontologia, onde a gente fez um diagnóstico organizacional do lugar e eu percebi que a cultura era um foco muito fraco, tinha muita atividade física, promoção da saúde, artesanatos manuais, mas artes cênicas, expressivas, dramáticas, eu vi que tinha pouco. Então eu propus fazer um grupo de teatro com idosas, né? Falo idosas porque a maioria do público de lá são mulheres, e esse projeto foi aberto para quem, a idosa que quisesse participar. Eu fui buscar referências com uns amigos da Unirio, de uns projetos que eu tinha visto na Unirio de teatro com idosas, e eu escolhi como metodologia o teatro de memórias, aonde você faz das próprias histórias das idosas cenas, onde você faz as próprias idosas serem protagonistas de suas histórias. É o público-alvo, então, como eu te disse, a maioria eram mulheres. E aí, dentro desse trabalho, o que que a gente tinha? A gente tinha uma vivência corporal, né? Porque no teatro a gente trabalha com o corpo extra-cotidiano, então ele é muito mais expressivo, ele é muito mais expansivo, ele é muito mais dramático. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo do dia a dia para poder expandir ele. Esse projeto também tinha muita troca de vivências, porque eu abordava temas para serem discutidos entre elas, e aí eu ficava com uma antena muito atenta no que estava sendo discutido na sociedade, né, para fazer uma inclusão dessas idosas no meu universo jovem. Então a gente falava sobre machismo, sobre racismo, sobre o que é ser idosa na atualidade, o que é ser mulher na atualidade. Eu trazia essas provocações e elas me traziam vivências. E isso era muito legal, porque só essa troca de vivências, ela já cria o social muito forte, né? Então você se identifica com o problema do outro. E na parte psicológica também, porque essas idosas começam a ver: olha, não sou só eu que passo por isso. Quantas vezes eu fui silenciada porque não tinha com quem me abrir, e aí essas rodas eram motivos de dar força e coragem para elas falarem sobre suas vivências. Depois tudo isso viravam cenas, e não necessariamente ela contava a sua cena, ela contava a cena da outra. Então nisso você já tem um equilíbrio de que o meu problema talvez é menor que o problema do outro. E aí eu acho que tudo isso a gente já contribui para um biopsicossocial, né, muito saudável. A gente passa por todos esses caminhos que é tão discutido e tão importante, são os três pilares do estudo gerontológico hoje, né?
Bem, Márcio, sendo você uma pessoa muito ligada ao corpo, né, a artes cênicas, a gente quer saber da consciência corporal, né, como ela se dá com as pessoas idosas, né, pessoas essas que muitas vezes sofreram durante as suas vidas, né, com o processo de envelhecimento. Algumas têm os corpos cansados por este processo. Como você consegue despertar essa consciência corporal em pessoas que já estão nesta fase da vida?
A consciência corporal, ela, para mim, ela aparece através do teatro, né? E aí eu vejo o quanto que ela faz sentido dentro da fisioterapia, dentro da gerontologia, dentro de todas as práticas. Porque reconhecer o próprio corpo é muito importante para você saber como tá, para você avaliar a sua saúde, né? E nesse sentido não tem diferença entre gerações. Acho que todas as pessoas, desde pequena, têm que saber ter relação com o seu corpo em todos os momentos da vida. Reconhecer onde você está acumulando as suas tensões, reconhecer o que o seu corpo está te falando. Nosso corpo é o nosso mapa, né? O que você come, o quanto de atividade física que você faz, o quanto que você dorme, o quanto tenso e ansioso você é. Está tudo expresso pelo nosso corpo, ele diz tudo isso. Eu tive também a oportunidade de participar de um projeto de dor crônica nas comunidades de São Carlos, pela UFSCar. Era um projeto de extensão. E aí, nesse projeto, eu sintetizo, foi através dele que eu consegui sintetizar uma metodologia para trabalhar a consciência corporal junto com os idosos. E aí, dentro do projeto de teatro com idosas, que veio depois, eu bebi nessa mesma fonte. Então, o que eu quero dizer com esse... como que eu metodologizei? Eu divido em 5 etapas, né? A primeira, eu chamo de consciência músculo-esquelético. Então, é a pessoa entender o que é uma articulação, o que é um músculo, como que estão as minhas articulações, como que estão os meus músculos, quais as minhas articulações comprometidas, como que eu sinto essa corporeidade, aonde eu acumulo as minhas tensões, aonde eu sinto as minhas dores, então aonde eu tenho facilidade de movimento, onde eu tenho dificuldade. Então esse primeiro momento vai por esse lugar. O segundo eu chamo da consciência do movimento, né? Aonde eu distribuo o peso do meu corpo, no meu pé, como que eu sento, como que eu vou para o chão, como que eu rolo, como que eu deito. Depois a gente vai para o autocuidado, como que eu alongo esse músculo que está dolorido, como que eu preparo as minhas articulações que estão paradas 8 horas dormindo quando eu acordo para ela aguentar o peso do corpo e receber o dia. A importância da automassagem, a importância do cuidar de mim mesmo, de eu tirar um tempo para olhar para o meu corpo, para cuidar do meu corpo. Depois a gente vai para um cuidado postural, quais os movimentos da minha rotina, como que eu faço ele sem prejudicar essas articulações e esses músculos, quais os cuidados da minha atividade de vida diária, qual a importância da atividade física para eu manter esse corpo saudável. E aí, quando você me pergunta a importância disso, né, para os idosos, eu vou te dizer que a maioria do público sempre são mulheres. Ainda não sei te dizer o porquê. Eu acho que as mulheres se cuidam mais, elas têm essa preocupação maior com o próprio corpo, então talvez por isso elas entram mais em projetos. Mas, e aí eu encontro essas idosas que vêm de uma geração onde elas tiveram pouco tempo para olhar para elas. Geralmente são mulheres que tiveram filhos, tiveram que cuidar dos filhos, tiveram que cuidar dos maridos, da casa, da sogra, dos pais quando adoecem. Elas não tiveram muito tempo para cuidar de si mesmo. E aí, mesmo se essas mulheres quisessem trabalhar fora, elas tinham que sobrecarregar suas funções, porque elas tinham que ser dona de casa, mãe e profissional. Então, é uma geração que ainda não tem uma divisão de tarefas como a gente discute hoje em dia, né? Quebrando esses padrões entre homens e mulheres. Então, esses corpos trazem muitas histórias e as suas ancestralidades e as morais dessas ancestralidades todas com elas. Então, eu acho que a consciência corporal é importante porque você fala: olha, agora é hora de você cuidar de você. E muitas delas não sabem fazer isso e sofrem por essa síndrome do ninho vazio. Então eu acho que ela é importante nesse momento que você fala agora é você cuidar de você, é carinho com você, é você olhar para o seu corpo, é você se preparar para o seu envelhecimento.
Bom, Marcelo, ainda falando do corpo, mas falando de um corpo que pode cair, né, que pode se acidentar, a gente sabe que as quedas são ocorrências que determinam em muito a qualidade de vida das pessoas idosas, porque a partir de uma queda se pode ter alguns desfechos extremamente negativos, como fraturas, né, que podem ter sequelas, enfim. É uma situação que às vezes é imprevisível, o desfecho que se pode ter de uma queda em pessoas idosas, né? Falando em queda, você acha mais útil aprender a cair ou prevenir essas quedas, né? Qual a melhor estratégia para se tratar essa questão com as pessoas idosas?
Muito boa essa sua pergunta. Aprender a cair ou prevenir a queda? Isso é um ponto que eu ainda quero discutir muito dentro da universidade. Se eu sou uma pessoa muito curiosa e ambiciosa, então eu passeio por muitos lugares, né? Mas eu não tive a oportunidade ainda de discutir isso academicamente, mas tenho essa vontade. Bom, a minha relação com a queda, ela vem com a arte, né? Na capoeira, eu estudo acrobacia dentro da linguagem do circo, eu trabalho com performances em perna de pau, e todos esses lugares, o primeiro estudo que a gente tem é aprender a cair, para você não se machucar, né? Então eu não consigo conceber a queda sem relação com o chão. O chão tem que ser o seu amigo, e a partir do momento que você tem ele como seu aliado, você voa. Então, o meu trabalho enquanto fisioterapeuta com os meus idosos em questão de equilíbrio e queda, o primeiro passo é aprender a cair. A partir do momento que a gente aprendeu a cair, que a gente tem intimidade e relação com o chão, aí a gente vai prevenir a queda. Claro que cada caso é um caso. E isso depende muito do nível de fragilidade desse idoso, né? Se é um idoso que está com uma osteoporose muito grande, se é um idoso dependente de andador e de bengala, é mais difícil essa relação com o chão. Então, cada caso é um caso, mas quanto mais possibilidades de relação com o chão tiver, eu acho que melhor é. Eu acho que essa é uma das falhas dos principais programas de prevenção de queda. A gente quer evitar a qualquer custo o idoso ir para o chão. E isso é um pouco complicado, porque não depende só do idoso, né? Depende da arquitetura do espaço que ele está, dos objetos que tem pela casa, da cor dos objetos, da visão dele, da luminosidade, do sistema vestibular dele, da força, fraqueza, da musculatura. Então, eu acho que quanto mais a gente poder caminhar por esse processo de aprender a cair, aprender a levantar do chão, organizar a casa, então são muitos processos. Mas se eu tivesse que linkar, eu falaria que primeiro é aprender a cair para depois prevenir a queda.
Bom, Marcelo, saindo um pouquinho do foco do corpo, né? Vamos falar um pouquinho de estratégias de aprendizado para as pessoas idosas. Você avalia que atividades em grupo têm maior efetividade do que atividades individuais? Como é que você avalia cada estratégia na questão de atividades voltadas para as pessoas idosas.
Se o trabalho é em grupo ou individual, também depende do caso. O trabalho em grupo, eu acho que ele tem um benefício muito grande, porque você tem o social trabalhando junto, né? Quase sempre você ou junta a comunidade ou você junta necessidades em comum. E eu acho que a partir do momento que você tira o foco só de você e olha outras pessoas passando pela mesma situação, eu acho que você já evolui nesse sentido. Então eu acho que os trabalhos em grupo, eles são muito benéficos nesse sentido, assim, de você trabalhar o biopsicossocial junto. E o individual, eu acho que ele é uma escolha quando a necessidade é muito grande. É complicado também, por exemplo, a gente passou por essa situação no primeiro projeto de dor crônica, onde a gente abre para todos aqueles idosos que têm dor crônica, mas o que acontece? Chega no grupo e tem idosos mais frágeis, idosos mais robustos. E aí é difícil você levar o grupo quando você não consegue evoluir ele, porque tem pessoas que ficam mais para trás, e quando você não consegue dar um foco maior para aqueles que precisam mais, porque tem um pessoal que está precisando ir além. Então, eu acho que muitas vezes você precisa trabalhar o individual para jogar no grupo, ou ter a sensibilidade de fazer um grupo com características muito parecidas. Mas eu acho que mesmo quando necessita o individual, é muito importante uma hora cair em grupo.
Márcio, bem direto, arte e saúde podem se complementar e andar juntas?
Eu acho que a arte e a saúde, ela tem que andar com tudo, não só juntas, mas permeando tudo, né? Porque, como eu já disse, ela deixa a vida mais leve, deixa a vida mais saudável. Eu venho de uma linha de pesquisa da Escola Angel Viana. Eu fiz uma pós lá em preparação corporal nas artes cênicas. E não sei se você conhece, mas o Klaus Viana, que foi quem lançou toda essa técnica, ele trabalha com viés que chama educação somática. E acho que todos os meus trabalhos vão por esse lugar. O que é educação somática? É você juntar arte, saúde e educação. Você dá autonomia para a pessoa e, ao mesmo tempo, você dá para ela o prazer de lidar com as suas próprias questões, né? A gente, acho que tem uma formação onde o indivíduo fica muito dependente do profissional. E eu não gosto muito desse caminho. Eu gosto do caminho de quanto mais independência você dá, eu falo para meus pacientes assim, olha, eu sou um facilitador, um problematizador das suas questões, mas quem vai cuidar do seu corpo é você, eu só vou te ajudar a cuidar dele.
Bem, Márcio, a gente agradece aí a sua participação e também enaltece aí o seu trabalho, o vanguardismo das suas atividades, né, que consegue aliar três ciências em prol do envelhecimento ativo, do envelhecimento participativo, né? E abre aqui um espaço final para você fazer as suas considerações finais.
Olha, eu quero deixar como considerações finais aqui, ressaltar, né, a importância da consciência corporal e dos trabalhos em grupos, porque isso reflete muita coisa, né? A gente desafoga o sistema público de saúde, a gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha com a promoção da saúde, a gente previne uma comunidade que só é olhada depois que o problema já aparece, a gente promove sentido de vida para essa população idosa, né? Eles têm muita sede de aprendizagem. Isso é muito, muito gostoso de trabalhar, porque é uma geração que fala assim, acho que enxerga o fim da vida mais próximo, e aí está aberto a aprender qualquer coisa, e recebe tudo de braços abertos, de sorriso no rosto, de disposição. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar, a importância da gente não deixar as pessoas dependentes dos profissionais, a gente dar o máximo de autonomia para desafogar o colapso de saúde que a gente tem vivido, né, não só no país, como no mundo inteiro. A importância da autonomia para esses idosos, porque quando a pessoa sabe lidar com o seu corpo, ela sabe lidar com o corpo do outro, ela vai passar isso para os seus netos, ela vai ajudar os seus filhos. E aí você cria uma rede de apoio e de cuidado que eu acho que faz a gente se sentir pertencente na comunidade, que mais uma vez eu vou insistir que desafoga os sistemas de saúde, de assistência social e de tudo mais. E aí, nesse caminho, eu vou também ressaltar a importância de políticas públicas que vão trabalhar na prevenção, que vão trabalhar no estímulo à saúde física, à saúde mental e à saúde social. E vou finalizar dizendo da importância das universidades, do meio acadêmico, de olhar para a comunidade, de estar presente na comunidade. Muitas vezes, eu sempre ressalto isso, muitas vezes eu sinto que as linhas de pesquisas, que a universidade tem focado muito no Lattes e pouco no bem-estar da vida da pessoa que mora do meu lado, sabe? Então, eu queria deixar isso e dizer para todo mundo que procure trabalhar a sua saúde, seja física e mental, de uma forma autônoma. Busca entender, busca dividir, busca conversar sobre, busca trocar experiências do que te deu certo, do que não deu no seu corpo. E só assim a gente vai poder evoluir enquanto educação, enquanto saúde e enquanto arte também, porque a arte nada mais é do que a expressão. Ou eu me expressando, ou eu me identificando na expressão do outro. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí com o que eu venho dedicando a minha vida à linha da geriatria e da gerontologia.
Amigo ouvinte da 95.3, a sua rádio Fiscar, onde você ouve diferente, agradecemos a sua audiência, a sua paciência e aguardamos você em nosso próximo programa. Bom domingo, tchau.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.